E nós estamos no Janeiro Branco, falando sobre saúde mental. E saúde mental tem a ver com alimentação, e muito. Claro que alguns de vocês, meus caros ouvintes, já vão na hora fazer a conexão, né? Muitas pessoas descarregam nos alimentos algumas tensões, algumas relações que têm emocionais. Mas até que ponto isso pode afetar a nossa saúde, tanto a mental quanto do organismo? Para falar sobre isso, Daniela Sgorlon, que é psicoterapeuta, trabalha exatamente com essa questão, né, do equilíbrio emocional, equilíbrio da mente e a nossa relação com o alimento. É com ela que eu converso agora. Daniela, antes de mais nada, bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson, eu que agradeço pelo convite, é um prazer.
Agora, vamos falar do seguinte, eu conheço um monte de gente nessa lista que a comida é muito mais do que um alimento e às vezes vira a descarga de uma série de sentimentos. É muito comum isso, Daniela?
É muito comum, Gilson, é muito mais comum do que as pessoas imaginam, porque muitas pessoas passam por essa situação em que a comida deixa de ser apenas nutrição para o corpo e vira realmente conforto, recompensa, vira um vício, né? O vício alimentar. Muitas pessoas passam por isso e não se dão conta, elas simplesmente acham que elas comem demais, que elas são gulosas, né? Não conseguem fazer essa relação entre o emocional e os comportamentos, entre a vida delas e tudo o que acontece na vida delas e a relação que elas têm com a alimentação, né? Então, isso é muito comum e é algo que precisa ser trabalhado em uma grande parte das pessoas. E é realmente um dos grandes problemas que levam à obesidade, né? A obesidade, na grande maioria das vezes, ela acontece exatamente porque você tem uma relação errada com a comida, tem um comportamento errado, às vezes até uma compulsão alimentar, um transtorno alimentar, você não sabe disso e você come muito mais do que você precisa e é onde você acaba ganhando peso, porque o que você come no seu dia a dia, que é necessário para o seu corpo, é o que você queima, né? Então, o que te faz ganhar peso é o excesso e esse excesso ele acontece não por fome, ele acontece exatamente pelo comer emocional que a gente fala.
Ô Daniela, aonde começa isso? Porque aquela história, essas coisas vêm da infância, aonde que a comida vira essa relação que meio desequilibrada que a gente tem com ela?
Pode vir desde a infância, sim, né? Em alguns casos vem desde a infância. É uma criança que na infância ela já foi ofertado a ela. Muitas vezes as mães fazem essa relação, né? Ó, come isso aqui para ficar tranquilinha. Às vezes a mãe, a criança faz uma birra, a mãe já oferece um docinho, oferece um chocolate.
Fecha a boca com comida, tipo,
isso,
tô um
pouquinho e mal. A criança já começa ali, desde a infância, a fazer uma relação de comida com emoções. Então, quando eu tô nervosa, eu como. Quando eu tô frustrada, eu como. Quando eu não tenho o afeto que eu preciso dos meus pais, a comida me dá esse afeto. Então, pode vir disso, pode vir de algum trauma na infância, pode vir até de um abuso que essa criança sofreu e onde ela foi confortada, ela buscou a comida como conforto. Então, pode vir desde a infância e pode também se desenvolver na adolescência, na fase adulta. A comida, eu costumo dizer que ela vira um vício como os outros vícios, né, Gilson? Então, eu falo assim, que ninguém toma uma garrafa de pinga, vamos dizer assim, porque a pinga é gostosa, né? Mas a sensação que o álcool causa no cérebro é o que a pessoa está gostando, está buscando. Então, quando passa a sensação, ela busca o álcool novamente. A comida vira a mesma coisa. Então, naquele dia que você não estava bem e você buscou a comida e ela te confortou, o seu cérebro já fez uma relação ali, tipo, epa, isso aqui me dá um conforto. Então, quando ela não estiver bem, eu já sei o que eu vou mandar ela fazer, eu vou mandar ela comer. E você acaba criando ali um caminho neural, que a gente fala, né? E a comida acaba virando esse ponto de conforto mesmo. Então, pode vir desde a infância e pode se desenvolver também na fase adulta.
E esse excesso de oferta de comida que a gente tem, principalmente industrializada, acaba e também associada à emoção, né? A gente está sempre trabalhando o apelo publicitário, por exemplo, com a alimentação. Isso piora mais ainda a situação.
Piora mais ainda a situação, porque esses alimentos industrializados, eles são gostosos. Não adianta falar que não é gostoso, né? Não tem como você falar assim, ah, chocolate não é gostoso, alface é mais gostosa que chocolate. Não tem como. Então, esse apelo da indústria, ele acaba aumentando, porque as pessoas desenvolvem um paladar ali que já não aceita certos alimentos. Então, comer saudável vira, entre aspas, uma tortura, né? A pessoa não quer alimentação saudável, ela quer realmente o açúcar, ela quer a gordura, ela quer a fritura, porque a batatinha frita é muito mais gostosa do que a batatinha cozida, porque o óleo dá um sabor. Então, tudo isso interfere no seu paladar, interfere no funcionamento do seu cérebro e faz você fazer associações erradas. E eu sempre falo que esse é um grande ponto, porque o nosso cérebro, Gilson, a neurociência explica isso, o nosso cérebro está o tempo todo tentando afastar a gente do que causa dor e aproximar a gente do que causa prazer. Isso é fato para todo mundo. Então, se eu associo que alimentação saudável é ruim e que gostoso é a fritura, o carboidrato, o chocolate, o doce, o meu cérebro associa alimentação saudável com dor. Alimentação, frituras, industrializadas com prazer. Então, o seu cérebro nunca vai te fazer comer a comida saudável, porque quando você pensa em comer o saudável, ele já fala, epa, mas isso aqui não é legal. Legal é o outro. Uhum. E é onde ele te joga para o que a gente chama de zona de conforto, né? E você acaba não conseguindo mudar essa relação com o alimento, porque primeiro você precisa entender essa relação que você já tem aí, né, no seu inconsciente, com o comportamento alimentar, com os transtornos, com a alimentação, e você precisa trabalhar tudo isso. Então, o que, que acontece muitas vezes? A pessoa quer mudar e ela começa uma dieta, mas ela já começa pensando, ah, isso aqui é ruim. Então, ela mantém por um dia, mantém por dois, e daí ela está sofrendo naquilo, o cérebro dela fala, não, parou. E é onde ela se sabota, ela volta para a alimentação de antes e ela acha que ela é fraca, que ela não consegue. Não, todo mundo faz, só eu que não consigo, porque eu sou gulosa mesmo, porque eu não consigo comer saudável. Mas não é. É porque ela não trabalhou essa questão emocional e mental que ela tem ali, às vezes, de muitos anos, né?
Daniela, tem uma coisa associada ao alimento, eu queria que você me corrigisse se eu tiver enganado, mas eu já vi algumas pessoas, alguma pessoa até, eu tive uma amiga, que ela tinha essa relação com o alimento, né? Perceptível. Quando ela estava ansiosa, para você ter uma ideia, ela destruiu um frango assado, né? Quando ela estava com raiva, assim, né? Ao mesmo tempo, ela associou isso a pessoas. A gente tem vínculos afetivos, todos eles ligados a vamos almoçar, a vamos jantar junto, vamos no churrasco lá em casa e tal. Aí você fica pensando, se eu não comer, eu perco os meus amigos. Né? A ideia fundamental é, como é que você faz para o alimento não ter essa importância tão grande que ele tem para tanta coisa e focar em outra? Porque você tropeça às vezes, voltando àquele exemplo que eu te dei. Ah, eu vou fazer uma dieta, eu vou reduzir a minha alimentação, não vou mais me alimentar com certas coisas. E tem vínculos afetivos que estão associados a essa comida, a esses rituais. É um exercício complicado, né?
É um exercício complicado exatamente por isso, porque já tem esses vínculos afetivos aí, né, que estão no seu cérebro, estão no seu sistema emocional, e você precisa mudar, e você não vai mudar isso de um dia para o outro, né? Então é algo a ser trabalhado mesmo. Eu sempre falo que a gente precisa dar mais valor a quem está em volta da mesa do que ao que está em cima da mesa, né? Nós damos muito mais valor ao que está em cima. Então, a comida, ela foi, pela mudança da sociedade, ela foi realmente colocada como comportamento. A comida hoje tem uma questão comportamental, uma questão social, uma questão, né, de familiar, tudo está ligado à comida. Eu sempre falo assim, você pode comer de tudo, né? Até porque quando você fala assim, não pode, o seu cérebro já interpreta como tortura e aí é que você come mesmo.
Aí isso é verdade, quando você fala assim, não faça isso, aí é que a pessoa quer fazer.
Isso, é aquela tal brincadeira, né? Não pense num urso branco, você pensa somente num urso branco, né? Então o seu cérebro não aceita essa negação. Então a primeira coisa é entender que você pode sim comer. Eu posso comer o churrasco, eu posso comer o bolo, mas eu preciso comer o bolo inteiro, o segundo pedaço do bolo tem o mesmo sabor que o primeiro, e o último pedaço também tem o mesmo sabor que o primeiro. Então, eu preciso entender que o alimento não vai acabar, né? Que amanhã eu posso comer novamente. Acho que esse é o principal exercício que a gente precisa fazer para começar. Eu vou para uma festa, sim, eu vou encontrar minha família, sim, eu vou me divertir, sim, mas a comida não é o centro das atenções. Eu vou comer, mas eu preciso entender que eu posso comer. Eu posso tudo, vamos dizer assim. Uhum. Eu só não posso tudo de tudo, né?
Aquela questão da ansiedade também, porque isso que você colocou, eu achei muito, muito legal. Que é legal assim, não é legal a prática, mas lembrar disso, né? Como as pessoas parecem que, diante de um prato que elas gostam, elas querem, desculpe o termo que eu vou usar, elas querem destruir o prato. Né? Elas querem comer tudo, né?
Sim, é uma questão de escassez que a gente tem muitas vezes, né? Não, hoje tem isso aqui, amanhã não vai ter, então eu preciso comer tudo. Eu vou numa festa de aniversário, então eu preciso comer todos os docinhos possíveis, porque amanhã eu não tenho docinho. Mas a gente precisa lembrar que existem outras festas, existem outros eventos, e que aquela comida não vai acabar, não tem só hoje e nunca mais na vida. Né? Esse é o primeiro exercício que a gente precisa fazer, é tirar essa escassez da gente. É, talvez, muitas vezes, a pessoa não tinha isso na infância, e quando ela tem hoje, ela pensa, agora eu vou comer até explodir, né? Então, é realmente um exercício. Eu sempre falo que a terapia alimentar, que é o que eu faço, né, com as minhas pacientes, a terapia comportamental para o emagrecimento, ela é importante nesse sentido. Porque, muitas vezes, você associa esse comer exagerado teu com gula, e não é gula. Às vezes tem um comportamento ali atrás, tem alguma coisa que aconteceu lá pequenininha que você não se dá conta. E aí você não consegue se conter frente à comida, você tem um comportamento transtornado com a comida, você se culpa por causa disso, isso te leva a comer mais, a ganhar mais peso, você fica cada vez mais frustrada e a comida cada vez mais vira fuga. Então é muito importante você entender o que acontece no seu ato de se alimentar.
Tem uma... Agora, é isso, né? Você tem uma discussão na antropologia que a gente perdeu a associação entre o que é estar com fome e o que é ter vontade de comer, né? Que a gente, às vezes, confunde as coisas, a gente fala, eu estou com fome. Você está com vontade de comer alguma coisa, mas a fome, efetivamente, a necessidade do alimento, não, né?
Sim, a gente chama isso de fome física e fome emocional. Então, a fome física é o que o meu corpo está pedindo para a minha nutrição. A fome emocional é essa vontade de comer. E aí, uma coisa que eu sempre falo para minhas alunas, que é um exercício que eu falo para elas, assim, que é meio que uma brincadeira, mas funciona. É aquela hora que você abre a geladeira e você olha e fala assim, nossa, eu estou com fome, mas não tem nada aqui que eu queria comer. Né? Isso não é fome. Porque a fome mesmo, você come o que tiver.
Qualquer coisa.
Você come o que tiver. E eu sempre falo assim, faz esse exercício. A hora que vem essa fominha fora de hora, aí você fala assim, nossa, um ovinho cozido com um quiabo, assim, bem babentinho. Eu comeria isso agora? Nossa, eu comeria. Nossa, um ovo com um quiabo. Então pode comer, porque você está com fome. Agora, se você pensar nesse ovo, nesse quiabo, você fala, não era isso que eu queria comer outra coisa. Então vai se distrair com outra coisa, porque não é fome, é vontade de comer. Vai, às vezes, beber um copo d'água, porque às vezes é sede. E o nosso cérebro tem o sistema de fome e de sede muito próximos. Então, às vezes, você está com fome, com sede, você vai direto para a comida. Então, se ocupe com outras coisas. Isso é uma coisa fundamental também. Se ocupar com outras coisas. Aquela frase que fala que mente ociosa, né? Ela funciona também para alimentação. O ócio, o tédio, a falta do que fazer, ela acaba te levando para a comida também.
Daniela, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Muito obrigada.
Eu conversei com a psicoterapeuta Daniela Scorlon. Nós falamos um pouco sobre a relação entre as nossas emoções, por exemplo, a ansiedade, às vezes as insatisfações que a gente tem pessoais, ou até a projeção que a gente faz no alimento e o quanto que a alimentação acaba sendo uma descarga e um problema, né? Quando a gente perde o controle sobre o que come e a quantidade do que está se alimentando.